a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 12 horas em Washington, João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 12 de novembro. É feriado aqui nos Estados Unidos, é o dia dos veteranos das Forças Armadas. Lá fora hoje, 10 graus centígrados, a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Incêndios na Califórnia causam morte e destruição. A oposição da República Democrática do Congo escolhe candidato para as presidenciais. Hora e meia de programação, como sempre os primeiros 30 minutos dedicados à Angola. João Lourenço dá condecorações a muitos que no passado foram considerados inimigos ou fraccionistas, alguns deles mortos pelo próprio governo.
É um passo importante, naturalmente.
Como é que vai otorgar uma medalha de honra a um indivíduo que nem sequer está enterrado? Nós primeiro queríamos que essas pessoas fossem enterradas.
Em conferência sobre combate à corrupção, eurodeputada diz que há meios para o governo angolano recuperar dinheiro levado para o estrangeiro e fala de milhares de milhões de euros em escândalo de diamantes e faz uma acusação.
90% desse dinheiro é angolano. É dinheiro que foi roubado de Angola pela senhora Dona Isabel dos Santos no esquema que ela engendrou.
Vamos falar da Operação Resgate, mesquitas encerradas em Malanje. E também vamos falar de Cabinda. Organizações procuram acordar nos seus objetivos. Fique connosco. Mas para já as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
E começamos no estado da Califórnia, onde pelo menos 29 pessoas morreram e 228 outras estão dadas como desaparecidas num dos incêndios que estão a devastar várias zonas daquele estado. Esse incêndio ao norte da capital Sacramento destruiu cerca de 6.600 edifícios e é considerado o mais destrutivo da história da Califórnia. Um porta-voz afirmou que a maior parte das vítimas foi encontrada dentro do seu carro ou perto deles. A súbita evacuação causou engarrafamentos nas estradas, forçando algumas pessoas a fugirem a pé. As autoridades ordenaram a evacuação de 93 mil habitantes da cidade de Chico. Outros dois incêndios no sul da Califórnia provocaram dois mortos e ameaçam 75 mil casas no condado de Ventura, a noroeste de Los Angeles.
O presidente dos Estados Unidos, acabado de regressar das celebrações do fim da Primeira Guerra Mundial na Europa, voltou a criticar os países europeus pelos seus gastos na defesa e excedente comercial com os Estados Unidos. Numa série de tweets, Trump disse ter alcançado muitos sucessos na sua visita, acrescentando, contudo, que nunca é fácil levantar a questão de que os Estados Unidos não são tratados com justiça na questão militar e no comércio. Trump disse que os Estados Unidos pagam milhares de milhões de dólares na proteção militar da Europa, em troca de perderem milhares de milhões no comércio com esses países.
A Agência Nuclear da Organização das Nações Unidas confirma que o Irão continua a respeitar o acordo nuclear de 2015, mesmo com as novas sanções americanas, que, no entanto, podem colocar em dúvida a continuidade do entendimento entre Teherão e cinco potências mundiais. A preocupação está no relatório trimestral da Agência Internacional de Energia Atômica, divulgado hoje, que destaca o facto de os países europeus continuarem engajados no acordo que tentam salvar. Entretanto, os especialistas advertem que as sanções americanas poderão levar o Irão a também deixar o acordo ou a encontrar formas de o contornar por colocarem muita pressão à economia do país.
Na República Democrática do Congo, a coligação da oposição escolheu o empresário e deputado Martin Fayulu como seu candidato às eleições presidenciais de dezembro. A decisão, divulgada hoje, foi tomada ontem em Genebra, na Suíça, numa reunião de líderes da oposição, entre os quais dois pesos pesados, como o antigo vice-presidente Jean-Pierre Bemba e o antigo governador provincial Moise Katumbi, ambos impedidos de concorrer pelas autoridades judiciais. Fayulu enfrentará o candidato do partido no poder, o Partido Popular pela Reconstrução e Democracia, Emmanuel Ramazi Shadari, na eleição que vai escolher o sucessor de Joseph Kabila. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Por ocasião das celebrações do Dia da Independência de Angola, ontem assinalado, o presidente João Lourenço condecorou várias personalidades e militares. É um ritual que se repete, mas desta vez, contudo, algo de surpreendente. Foram agraciadas figuras apagadas propositadamente da história oficial. Entre os galardoados, também alguns que em tempos considerados inimigos do povo e ainda chamados fraccionistas do próprio partido no poder, mortos após uma revolta interna. Sinal de mudança? O Venâncio Rodrigues tem a lista e a reação.
Entre os nacionalistas distinguidos com a Ordem da Independência de primeiro grau, a título póstumo, o destaque vai para os nacionalistas Viriato da Cruz, Irido Machado, Cónego Manuel das Neves, Eduardo Jonathan Xingunge, Simão Gonçalves Toco e Ambrósio Lokoki. Os comandantes Jacob Caetano João, Monstro Imortal, e Paulo da Silva Mungongo Ntajire, duas figuras do MPLA mortas durante a revolta interna de 27 de maio de 1977, receberam a título póstumo a Ordem dos Combatentes da Liberdade do primeiro grau. Ainda a título póstumo, o chefe de Estado atribuiu a medalha de mérito militar primeira classe a Pedro Afamado Kisungwa, antigo chefe das forças militares da FNLA, e ao general Arlindo Tchenda Pena Benben, que foi chefe das tropas da UNITA antes dos acordos de paz. Outra patente proveniente da UNITA, Adriano Macavela Mackenzie, que recebeu a medalha de mérito militar da primeira classe. A medalha de mérito militar da segunda classe foi atribuída ao general Augusto Domingos Lutoki Lyahuka Wiyo, que também integrou as forças militares da UNITA. A ordem de mérito do primeiro grau foi atribuída a título póstumo ao conhecido guitarrista e cantor angolano Liceu Vieira Dias e ao antigo líder do PDPA na Flupinga, Lando Vitor. A mesma distinção foi atribuída ao cardeal Dom Alexandre do Nascimento e ao bispo Emílio de Carvalho. O também conhecido cantor Barceló de Carvalho Bonga e o campeão angolano do MMA de Marte Pena foram agraciados com a medalha de bravura e do mérito cívico e social da primeira classe. O porta-voz da UNITA, Alcide Sakala, considera o reconhecimento como sendo um passo importante que é preciso continuar, melhorando os procedimentos de aproximação entre as forças políticas mais importantes do país.
É um processo que deve ser continuado. Há muita gente ainda de fora, mas é um passo importante, naturalmente, isto ninguém duvida. Portanto, os procedimentos devem ser melhorados, haver maior concertação para que este processo, de facto, tenha um sentido profundo de história.
Por sua vez, o académico João Lucombo disse que a abertura demonstrada pelo presidente João Lourenço pode vir a acalmar os espíritos dos angolanos.
Nesse aspecto das figuras intelectuais, académicas, artistas, isso dá positiva. Porque essa abertura possa acalmar os espíritos.
O general na reforma, Manuel Paulo Mendes de Carvalho, Paca, também considera positivo o gesto do presidente angolano, mas questiona os critérios usados para a distinção feita. Paca diz que há figuras que mereciam mais do que outros.
Eu estive aí a ver o Pedro Afamado, lá da FNLA, foi dito que deu uma contribuição muito elevada, sabe? Que é para a independência de Angola. Eu acho que devia estar melhor localizado, sabe? Não é? Mas podia ter uma medalha melhor, porque ele até foi melhor que muitos camaradas meus, apesar de ser da FNLA. Se é por mérito, vamos dar mérito para quem tem mérito, não é? Os que participaram de fato.
Sobre a distinção das figuras mortas na sequência dos acontecimentos de 27 de maio, o também general na reforma Silva Mateus afirma, entretanto, não fazer qualquer sentido premiar alguém que não foi oficialmente sepultado.
O presidente está fora a carroça à frente dos bois. Como é que vai otorgar uma medalha de honra a um indivíduo que nem sequer está enterrado? Nós primeiro queríamos que essas pessoas fossem enterradas primeiro, né? Depois é que viria então as autoridades.
Inácio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O nosso outro correspondente em Luanda, o Coco Mukuta, foi, entretanto, buscar outras reações.
Entre várias reações às condecorações de domingo pelo presidente João Lourenço, a filha de Viriato da Cruz, um dos fundadores do MPLA e reconhecido poeta, Marília Cruz, considerou a homenagem uma grande honra.
Olha, para mim foi uma honra muito grande receber esta homenagem, né, dedicada ao meu pai, como reconhecimento dos seus feitos políticos, né, e na contribuição que deu para a independência de Angola. Para mim foi uma honra muito grande.
quem também foi condecorado com a medalha de bravura e do mérito cívico e social da primeira classe foi José Adelino Barcelona de Carvalho Bonga.
É um grande acontecimento para a minha vida pessoal e da minha família, este reconhecimento da nação angolana, da nossa terra, e para mim passa a ser o símbolo mais importante do meu cubículo. E ainda bem que assim acontece, porque derivado das mudanças a serem verificadas agora, isso significa que estamos no mesmo diapasão. É muito importante, gostei, e muitos milhares de angolanos dentro e fora do país vão acompanhar essa medalha que foi dada aqui hoje.
Koki Mukuta, Luanda.
A eurodeputada portuguesa Ana Gomes disse que o governo angolano pode pedir para reaver dinheiro que, segundo diz, foi roubado ao Estado. Ela diz que há um mecanismo internacional para isso e, além disso, o governo pode também pedir diretamente aos governos com quem tem relações. E Ana Gomes foi frontal nas acusações que fez na terceira conferência sobre transparência, boa governação e cidadania em Angola, mencionando o nome da filha do ex-presidente, Manuel José.
A eurodeputada diz que, por via de um mecanismo internacional com o respaldo das Nações Unidas, o governo angolano poderá pôr mão ao capital que foi retirado do país de forma ilícita. Basta para tal o executivo pedir.
Chama-se UNICRI, Instituto Interregional de Pesquisa contra o Crime e pela Justiça. Tem, portanto, gente que neste momento já conseguiu ajudar os governos da Tunísia e do Egito a recuperarem milhões. Este instituto, que trabalha por das Nações Unidas, fundado em Turim, diretamente relacionado com este Departamento das Nações Unidas, está lá e pode ser posto ao serviço das autoridades angolanas se as autoridades angolanas pedirem o seu apoio.
Ana Gomes aponta um caso em concreto na Bélgica.
É um caso em que o fisco belga procura obter de um consórcio do Centro de Diamantes belgas o pagamento de impostos, qualquer coisa com 7 mil milhões de euros. Segundo uma fonte fundamental ligada ao processo, diz 90% desse dinheiro é angolano. É dinheiro que foi roubado de Angola pela senhora Dona Isabel dos Santos no esquema que ela engendrou com a Ascorp e a Sodiane e uns parceiros, Leve Leve F, com a Omega Diamond, para pôr os diamantes no Dubai primeiro, circundar o processo Kimberley, certificação de diamantes, e depois vendê-los pelo preço normal do mercado, na Bélgica, com ela a empochar o dinheiro. O processo soube-se porque lá os sócios se zangaram, e o fisco belga, portanto, interveio.
Gomes indaga-se sobre razões da não reivindicação do Estado angolano. A também militante do Partido Socialista de Portugal entende que, na sua terra, também há ativos que podem ser recuperados pelas autoridades angolanas.
E por que carga d'água é que as participações que, por exemplo, vários indivíduos, a senhora Isabel dos Santos, mas outros indivíduos angolanos da cleptocracia, trio metralha, que toda a gente conhece aqui em Angola, não é? Que desgovernou Angola nos últimos anos. Porquê que eles hão de ser os titulares das participações, por exemplo, na GAP, na NOS, na EFASEC, por exemplo, tantas outras coisas? Porquê que essas participações vamos continuar lá em nome deles? O Presidente João Lourenço vai em breve a Lisboa. É uma boa oportunidade para o Presidente João Lourenço pedir ao Governo português apoio para que esses ativos que lá estão, que são angolanos, mas não são do Sr. A ou da Sra. B ou do Sr. C, são do Estado angolano. E é para a tutelaridade do Estado angolano que eles têm de passar.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Pois o Manuel José teve nessa conferência organizada pela Associação Paz, pela Associação, queríamos dizer, para a Justiça, Paz e Democracia, e agora ele continua em linha, vai-nos falar aqui da posição dos partidos políticos. Manuel.
Mário Pinto de Andrade, deputado pelo Partido Maioritário.
O presidente do MPLA, no Congresso, disse mesmo: meus camaradas, a corrupção é para ser combatida, a impunidade acabou. Algum de nós, vamos também que tombar. E é isso que o MPLA quer. Então o MPLA precisa do apoio da sociedade neste combate.
Adalberto da Costa Júnior, líder do grupo parlamentar da UNITA, representou o seu partido e mantém as reticências sobre a seriedade deste combate. Para o chefe da bancada parlamentar da UNITA, o que se viu até agora sobre o combate à corrupção não tocou no peixe graúdo.
O que se diz não é o que se faz por parte do partido de regime. De facto, o partido de regime, se quer fazer o que diz, não pode furtar-se a duas ou três questões. A revogação do acórdão que limita a fiscalização da Assembleia, Sr. Presidente da República, República diz que o Parlamento tem que cumprir o seu papel, mas o Parlamento está amarrado a algumas restrições. Então, estas amarras têm que sair, senão o discurso é falso.
O economista Filomeno Vieira Lopes, do Bloco Democrático, em representação da Casa CE, diz que já nos anos 80 o MPLA tinha estas práticas: corrupção, clientelismo e nepotismo. Para o economista, se for o MPLA dirigir o combate contra a corrupção sozinho, não vai resultar.
Precisamos de um plano nacional de luta contra a corrupção que englobe a alta autoridade da corrupção, a preguiça que tem existido em que ela não seja instituída, que os inquéritos sejam publicados, que haja uma articulação com a sociedade civil e que se aperfeiçoem então os sistemas de integridades, mas tudo dentro de um plano nacional de combate à corrupção, porque isto não é matéria do MPLA, é matéria da sociedade, e quem sofre com isso são aqueles que hoje são pobres e que estão marginalizados.
A Filomeno Vieira Lopes, pela Casa CE, a partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E agora vamos ao falar da Operação Resgate. E começamos em Malange, onde negócios foram encerrados, zungueiras deixaram de andar nas ruas e duas mesquitas foram encerradas. Uma das mesquitas pertence à comunidade islâmica de Angola, no bairro Machinde. Isaías Soares.
O representante da CISA na província há mais de 20 anos, Félix Miguel Sebastião.
E também não vamos cruzar os braços, porque o nosso processo também está em andamento para a ligação da mesma religião. E acho que é normal. Consciência temos, e que alguns males também não é só com a religião, nem isso é com o país em geral, com o comércio, com os imigrantes, etc, etc. Isso veio mostrar, veio desvendar no fundo alguns maus que estavam cobridos.
A segunda mesquita nesta cidade está localizada no bairro Vila Matilde, também impedida de abrir ao público. A força-tarefa da Operação Resgate encerrou a lanchonete Angola Jovem e o estabelecimento comercial Popalá, no bairro Redondo, ambos projetos do governo angolano, por apresentar várias ilegalidades. O porta-voz da Operação Resgate, Custódio Fernandes, apresentou as razões do fecho das lojas e da retirada de milhares de zungueiras das ruas da cidade de Malães.
Foram constatadas muitas infrações, algumas delas graves, que vão, por exemplo, desde a ausência de alvará comercial, a boletins de sanidade. Alguns dos estabelecimentos encerrados até o momento não apresentavam condições de salubridade para quem lá funciona.
Isaías Soares Malães para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Claro está, a Operação Resgate decorre em todo o país. No Norte, no Uíge, a oposição critica a operação. Muniz Francisco.
O secretário provincial da UNITA, Félix Simão Lucas, defendeu que o governo teria criado espaço suficiente para albergar as populações antes de tomar a medida corpulosa.
Esta operação de resgate, em algumas questões, em termos de imagem, aquilo da cidade, pensamos que é bom. Queremos ter uma boa imagem a nível da cidade. Mas esta posição transcendeu muito além. Para nós fazermos o resgate da autoridade do Estado, no nosso ponto de vista, precisamos também resgatar aquilo que é a própria identidade do cidadão. É muita gente que vive hoje sobre comercialização de produtos, porque não tem outras soluções para sobreviver. Então, esta gente hoje estão fora deste mercado, e até este momento estão muitas famílias a passarem fome e não têm como sobreviver.
O deputado pelo Círculo Provincial, Félix Simão Lucas, lamentou ainda o facto de muitos cidadãos que ficaram desorientados quanto às paragens de táxis intermunicipais a nível da província.
Há paragens de muita gente que circulam de um município a outro. Há exemplo, o município do Songo, município do Quiteixo, município de Ambuela. As viaturas não podem fazer carregamento nesses locais. Também não foram indicados outros locais. Portanto, devia ser a princípio, porque são gente que circula, não só população que fazem, praticam o comércio, mas também funcionários públicos que transitam de um município a outro, e também devia se encontrar uma solução, porque o país ainda não está em condições no sentido de fazer cumprir essa norma.
Por sua vez, o secretário provincial da Casa CE, Inácio Kusunda.
É um processo que nesse momento está a espantar o povo angolano, porque o governo ou o comandante da Polícia Nacional não entrou em contato com a sociedade civil, nem com a própria Assembleia da República, nem com os partidos políticos ou a parlamentar. É uma questão muito simples, porque um Presidente da República deve tomar decisões e deve animar uma sociedade que ele pretende governar.
Do Luís para a Voz da América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, nesta primeira meia hora, de hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita. Nós estamos a transmitir atualmente em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá e com a Sijanoku, também em Gabu. E não se esqueça, estamos na internet, voaportugues.com, estão lá notícias, reportagens, vídeos, fotos sobre os mais diversos temas. Estamos também no Facebook, VOA Português, e estamos no WhatsApp, para o ouvinte nos mandar uma mensagem, uma crítica, uma sugestão, uma foto, um vídeo. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos agora falar de Cabinda, onde há muitas organizações e movimentos que lutam pela autodeterminação do enclave. Há movimentos internos e externos, pois agora a Frente Consensual Cabindesa anunciou um processo de concertação interna com todos os movimentos independentistas para a adoção de estratégias conducentes à autodeterminação de Cabinda. José Manuel.
De acordo com o secretário-geral da organização, Belchor Tati, o projeto contempla a auscultação de líderes de movimentos políticos internos e de diáspora e de cabindas afiliados em movimentos políticos angolanos. Para Belchor Tati, a iniciativa é uma resposta dos cabindas ao silêncio manifestado pelo governo do presidente João Lourenço em relação ao problema de Cabinda.
Nós vamos discutir, estamos nos concertar, cada um tem os seus projetos, cada um tem o pensamento, a sua estratégia, mas o que nós pretendemos é ter uma estratégia única, como caminhar os primeiros passos, os segundos passos, os terceiros, até atingirmos a autodeterminação. As etapas a seguir, como é que vamos suportar as etapas? Qual vai ser a primeira etapa? Qual vai ser a segunda etapa até a autodeterminação? Portanto, decidimos agora nos concentrar para criarmos uma estratégia única.
José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol em Portugal, onde o Porto se isolou no comando depois de derrotar o Braga por 1-0. Sporting está agora em segundo lugar, com menos 2 pontos que o Porto. O Braga está em terceira, 3 pontos do líder. Benfica em quarto, a 4 pontos do Porto. O Benfica vinha de 2 derrotas consecutivas no campeonato e também de outros 2 jogos na Liga dos Campeões sem ganhar, mas ontem foi ao campo do Tondela ganhar por 3-1. Rui Vitória é o treinador do Benfica.
As competências estão cá. É evidente que este momento, todos assumimos que não foi um momento fácil, mas que também vai passar naturalmente. E hoje era fundamental ganhar e ganhámos. Passámos esta fase menos boa, naturalmente. Eu tenho a consciência que as fases das equipas são assim. Se calhar aconteceu a nossa aqui, há de acontecer a outras equipas noutros momentos e noutros países a mesma coisa. Portanto, é perfeitamente normal. Quando eu digo normal, acontecer. Não queremos, mas isto acontece.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, na vizinha Espanha. Aí é que o campeonato está bem renhido também. Barcelona perde pontos quando menos espera. Messi regressou, marcou 2 golos, mas ontem o Barça perdeu em casa com o Betis 4-3. Um frango de Ter Stegen, mas Barcelona na primeira parte muito, muito mal. Defesa cheia de buracos durante o jogo todo. Barça terminou o jogo com 10 jogadores por expulsão da Rakitic. Sevilha ganhou 2-1 ao Espanhol e o campeonato, como dissemos, está muito renhido. Barcelona está no topo com apenas mais um ponto que o Sevilha, Atlético Madrid e Alavés, mais 3 que o Espanhol e mais 4 que o Real Madrid em sexto, que ontem bateu o Celta por 4-2. O treinador interino Santiago Solari é agora treinador permanente. É, vai ser o novo Zidane ou quê? Vamos a ver. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Na segunda meia hora da nossa emissão, nós vamos falar da situação em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, onde nos últimos tempos têm-se registado ataques de alegados grupos radicais islâmicos. Os muçulmanos moçambicanos saíram às ruas para protestar contra esses ataques.
Os muçulmanos estão pela paz, a religião islâmica significa paz. Embora que estamos a ser conotados como terroristas, como temos o caso do Cabo Delgado, dizem que os muçulmanos o que estão a fazer lá. Os muçulmanos, isso tem muito a ver. Eu sou muçulmano, há muitos muçulmanos, a maioria dos moçambicanos são muçulmanos, especialmente do norte do país. Essa gente está pela paz, não pela violência, nem pelo terrorismo.
Portanto, a comunidade islâmica a demarcar-se do terrorismo internacional, mas também em Moçambique, no norte do país. Na segunda meia hora vamos ter uma reportagem sobre essa questão. Como nós dissemos no início deste programa, o presidente João Lourenço condecorou 72 personalidades de mais diversos níveis de atuação no país, militares, personalidades das artes. Uma delas foi o conhecido Bonga. E nós vamos ficar com a música dele, Balu Mekeno.
Tombote cambadiam, bundu jose jupangejam, tuatu banetu ni mushima, kene kimosh, yenye wakuvala, yenye yokidi, kidi aishietu, anandenge ondo dimuka, ondo kwenda kiambote gina, kiamboton jila, jila yetu. Yenye ngi banza, yenye ngi sota, itale nupe, balu muken. Ingi mono mutu kiambote gina, tuzuelo mbote, tushiko ngoma, tupanga muangola. Zala yamye, mwanga la wese, ndi bata yamye. Le 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 Watu tambulate, tu shile ninzala. O kiki weza lesekia, aloku tu beta, aloku tu jiba mwenye, aloku tu beta mujo, aloku tu beta mwenye, aloku tu jiba. Thank you.
estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 12 de novembro de 2018, aqui em Washington. São 12 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, são 17 horas e 30 minutos e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel ao microfone. Nas notícias, pelo menos 29 pessoas perderam a vida e 228 são dadas como desaparecidas num dos incêndios que estão a devastar várias zonas do estado de Califórnia, aqui nos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acabado de regressar das celebrações do fim da Primeira Guerra Mundial na Europa, voltou a criticar os países europeus pelos seus gastos na defesa. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda é FM em Moçambique. Estamos na Beira com a Rádio Pax, em Climane, Rádio Nova Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na Cidade da Praia, com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, com a Rádio Papagaio em Buba, com a Sichanouco e Leste FM em Gabu, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Pidjigiti e Capital FM na cidade de Bissau. Em São Tomé e Príncipe, estamos presentes através do emissor local da Voz da América. Também pode acompanhar-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat com referência VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, continua o Mariano Bartolomeu e na técnica, o Wagner Robert. Doze horas e 32 minutos aqui em Washington. As notícias a esta hora com João Santa Rita.
Pelo menos 29 pessoas morreram e 228 estão dadas como desaparecidas num dos incêndios que estão a devastar várias zonas no estado da Califórnia. Esse incêndio ao norte da capital Sacramento destruiu cerca de 6.600 edifícios. É considerado o incêndio mais destrutivo da história do estado. Um porta-voz disse que a maior parte das vítimas foram encontradas dentro ou perto dos seus carros. A súbita evacuação causou engarrafamentos nas estradas, forçando algumas pessoas a fugirem a pé. As autoridades ordenaram a evacuação dos 93 mil habitantes da cidade de Chico. Outros dois incêndios no sul da Califórnia provocaram dois mortos e ameaçam 75 mil casas no condado de Ventura, a noroeste de Los Angeles. As autoridades ordenaram a evacuação de 3/4 da população de Thousand Oaks, onde na semana passada 12 pessoas foram mortas a tiro num bar.
O presidente dos Estados Unidos, acabado de regressar das celebrações do fim da Primeira Guerra Mundial na Europa, voltou a criticar os países europeus pelos seus gastos na defesa e excedente comercial com os Estados Unidos. Numa série de tweets, Trump disse ter alcançado muitos sucessos na sua visita, acrescentando, contudo, que nunca é fácil levantar a questão de que os Estados Unidos não são tratados com justiça na questão militar e no comércio. Trump disse que os Estados Unidos pagam milhares de milhões de dólares na proteção militar da Europa, em troca de perderem milhares de milhões no comércio com esses países.
A Agência Nuclear da Organização das Nações Unidas confirma que o Irão continua a respeitar o acordo nuclear de 2015, mesmo com as novas sanções americanas, que, no entanto, podem colocar em dúvida a continuidade do entendimento entre Teherão e cinco potências mundiais. A preocupação está contida no relatório trimestral da Agência Internacional de Energia Atômica, divulgado hoje.
Na República Democrática do Congo, a coligação da oposição escolheu o empresário e deputado Martin Fayulu como seu candidato às eleições presidenciais de dezembro. A decisão divulgada hoje foi tomada ontem em Genebra, na Suíça, numa reunião de líderes da oposição, entre os quais dois pesos pesados, como o antigo vice-presidente Jean-Pierre Bemba e o antigo governador provincial Moïse Katumbi, ambos impedidos de concorrer pelas autoridades judiciais. Fayulu enfrentará o candidato do partido no poder, Partido Popular pela Reconstrução e Democracia, Emmanuel Ramazan Shadary, na eleição que vai escolher o sucessor de Joseph Kabila no poder desde 2001, depois da morte do pai.
A epidemia de cólera está a espalhar-se no nordeste da Nigéria, provocando 175 mortes e afetando mais de 10 mil pessoas, alertou o Conselho Norueguês de Refugiados. A epidemia de cólera, que atinge os três estados do nordeste da Nigéria, Borno, Adamawa e Yobe, matou 175 pessoas e cerca de 10 mil pessoas portadoras de vírus foram identificadas no início de novembro. Maiduguri, cidade do Nordeste, acolhe 243 mil pessoas, segundo a Organização Internacional para as Imigrações.
A União Europeia manifesta interesse em ajudar Moçambique na investigação dos ataques a Cabo Delgado, em alguns círculos atribuídos a extremistas islâmicos. Ramos Miguel.
A comunidade islâmica de Moçambique saiu à rua este domingo para dizer que nada tem a ver com esses ataques. Pelo menos 90 pessoas morreram e centenas de habitações foram incendiadas desde o início, há cerca de um ano, dos ataques aos distritos de Mocimboa da Praia, Macomia e Palma, no norte de Cabo Delgado. É uma situação de terror que está a se registrar naquela província, considerou o embaixador da União Europeia em Moçambique, António Sanches.
Para terminar com este fenómeno, a União Europeia é um parceiro de longa data de Moçambique, portanto, se podemos ajudar a conhecer melhor todo este fenómeno, vamos a contribuir com aquilo que possa não ser demandado.
Aquele diplomata não deu detalhes sobre o papel da União Europeia no combate aos atacantes armados, cuja origem e objetivos ainda não são conhecidos, havendo, contudo, que uns considera fundamentalistas islâmicos. Entretanto, este domingo, a comunidade islâmica moçambicana saiu à rua para negar qualquer relação com os atacantes.
Os muçulmanos estão pela paz, a religião islâmica significa paz, embora que estamos a ser conotados como terroristas, como temos o caso do Cabo Delgado, dizem que os muçulmanos o que estão a fazer lá. Os muçulmanos, isso tem muito a ver, eu sou muçulmano, há muitos muçulmanos, a maioria dos moçambicanos são muçulmanos, especialmente do norte do país, essa gente está pela paz, não pela violência, nem pelo terrorismo.
Abdul Rashid Ismael, presidente da comunidade islâmica de Moçambique, para quem o país não quer mais guerras.
Já passamos pela guerra, já vimos pós independência outra guerra, então são guerras acima de guerras que nós vimos. E nós queremos uma paz duradoura, nós queremos uma paz que permaneça nas nossas vidas, que não afeta a nossa população.
Para alguns analistas, a violência em alguns distritos de Cabo Delgado resulta da ausência de políticas redistributivas e de violação dos direitos humanos em comunidades onde se desenvolvem projetos de exploração de recursos naturais. Académica Leonida Sanveca.
Temos problemas de reassentamentos populacionais, sobretudo como resultado dos grandes investimentos, megaprojetos da indústria extrativa. Questões ligadas à promoção de um desenvolvimento econômico justo e sustentável.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. De Maputo vamos a Angola. Para dizer que, por ocasião das celebrações do Dia da Independência daquele país, que foi no último fim de semana, o presidente João Lourenço condecorou 72 personalidades e militares do país. Desta vez, contudo, algo surpreendente. Foram agraciadas figuras apagadas de propósito da história. Entre os garduardos, também alguns em tempos considerados inimigos do povo e ainda chamados fracionistas do próprio partido no poder, mortos após uma revolta interna. Será este um sinal de mudança? É a conversa hoje em Luanda. O Venâncio Rodrigues tem os detalhes.
Entre os nacionalistas distinguidos com a Ordem da Independência de primeiro grau, a título póstumo, o destaque vai para os nacionalistas Viriato da Cruz, Iride Machado, Cónego Manuel das Neves, Eduardo Jonathan Xingunji, Simão Gonçalves Toco e Ambrose Lukoki. Os comandantes Jacob Caetano João, Monstro Imortal, e Paulo da Silva Mungongo Ndajere, duas figuras do MPLA mortas durante a revolta interna de 27 de maio de 1977, receberam a título póstumo a Ordem dos Combatentes da Liberdade do primeiro grau. Ainda a título póstumo, o chefe de Estado atribuiu a medalha de mérito militar primeira classe a Pedro Afamado Kisungwa, antigo chefe das forças militares da FNLA, e ao general Arlindo Tchenda Pena Benben, que foi chefe das tropas da UNITA antes dos acordos de paz. Outra patente proveniente da UNITA, Adriano Macavela Mackenzie, que recebeu a medalha de mérito militar da primeira classe. A medalha de mérito militar da segunda classe foi atribuída ao general Augusto Domingos Lutoki Lyahuka Wiyo, que também integrou as forças militares da UNITA. A ordem de mérito do primeiro grau foi atribuída a título póstumo ao conhecido guitarrista e cantor angolano Liceu Vieira Dias e ao antigo líder do PDPA na Flupinga, Lando Vitor. A mesma distinção foi atribuída ao cardeal Dom Alexandre do Nascimento e ao bispo Emílio de Carvalho. O também conhecido cantor Barceló de Carvalho Bonga e o campeão angolano do MMA de Marte Pena foram agraciados com a medalha de bravura e do mérito cívico e social da primeira classe. O porta-voz da UNITA, Alcides Sakala, considera o reconhecimento como sendo um passo importante que é preciso continuar, melhorando os procedimentos de aproximação entre as forças políticas mais importantes do país.
É um processo que deve ser continuado. Há muita gente ainda de fora, mas é um passo importante, naturalmente, isto ninguém duvida. Portanto, os procedimentos devem ser melhorados, haver maior concertação para que este processo, de facto, tenha um sentido profundo de história.
Por sua vez, o académico João Lucombo disse que a abertura demonstrada pelo presidente João Lourenço pode vir a acalmar os espíritos dos angolanos.
Nesse aspecto das figuras intelectuais, académica, artista, isso dá positiva. Espero que essa abertura possa acalmar os espíritos.
General na reforma, Manuel Paulo Mendes de Carvalho, Paca, também considera positivo o gesto do presidente angolano, mas questiona os critérios usados para a distinção feita. Paca diz que há figuras que mereciam mais do que outros.
Eu estive aí a ver o Pedro Afamado, lá da SNLATA, foi dito que deu uma contribuição muito elevada, que é para a independência de Angola. Eu acho que devia estar melhor localizado, cara, não é? Mas podia ter uma medalha melhor, porque ele até foi melhor que muitos camaradas meus, apesar de ser da SNLATA. Se é por mérito, vamos dar mérito para quem tem mérito, não é? Os que participaram de fato.
Sobre a distinção das figuras mortas na sequência dos acontecimentos de 27 de maio, o também general na reforma, Silva Mateus, afirma, entretanto, não fazer qualquer sentido premiar alguém que não foi oficialmente sepultado.
O presidente está a pôr a carroça à frente dos bois. Como é que vai otorgar uma medalha de honra a um indivíduo que nem sequer está enterrado? Nós primeiro queríamos que essas pessoas fossem enterradas primeiro, né? Depois é que viriam então as autoridades.
Inácio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
12 horas e 41 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. Em São Tomé, o Príncipe, o Conselho Nacional do Partido ADI, reuniu este domingo e decidiu que, na ausência de um entendimento com a oposição, este partido deverá formar governo minoritário. Face a esta decisão, a Direção da Ação Democrática Independente, que é o ADI, prepara-se para apresentar a figura do novo Primeiro-Ministro ao Presidente da República, Oscar Medeiros.
O líder do partido olhou para os motivos da divergência com a oposição e recusou o convite.
Apresentaremos uma figura que, no nosso entender, poderá ir avante com enfim, os objetivos do partido. Há poucos problemas políticos e ideológicos. Há, sobretudo aqui, um confronto, um rancor, que vai até o ponto do ódio em relação a uma pessoa, que é o primeiro-ministro Patrice Trubois.
O primeiro-ministro cessante acredita que é possível ultrapassar as divergências ideológicas entre a ADI e a oposição e encontrar uma solução de governo que garanta a estabilidade política nos próximos 4 anos.
É preciso um programa realista de reforma, de esforço, de contenção de despesa, de promoção do investimento, etc, 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 etc. Esse programa que nós apresentamos aos santomenses, os santomenses puseram-nos no primeiro lugar, mas também deram uma parte substancial da sua confiança também ao MLSTP.
Por isso, Patrice Trovoada considera que a ADI e o MLSTP-PSD deveriam negociar uma solução de governo para a próxima legislatura.
Para isso nós dissemos, se o problema é Patrice Trovoada retira-se, deixa o governo e retira-se. Mas, pelos vistos, os outros querem só o poder. Se querem o poder, já que o povo deu o ADI o primeiro lugar, o ADI irá para o Parlamento, irá formar o governo e depois veremos se, de facto, as posições evoluem ou não durante o trabalho parlamentar que o governo terá de desenvolver junto à nova Assembleia.
O primeiro-ministro cessante regressou este fim de semana ao país depois de uma ausência de mais de 20 dias, fortemente criticada pela oposição. A cerimónia de constituição do novo Parlamento santomense está marcada para 22 de novembro e a ADI prepara-se para apresentar a figura do novo primeiro-ministro ao presidente da República, Oscar Medeiros, para a Voz da América.
A diáspora moçambicana na região do Cabo, na África do Sul, tem pouco contacto com a representação do seu país e, quando contacta, é para pedir socorro em caso de infelicidade. Reporta Simeão Ponguan.
O consulado de Moçambique na cidade do Cabo estima em 30 mil o número de imigrantes moçambicanos vivendo nos três cabos, mas apenas cerca de 10 mil estão inscritos no consulado. A maior parte dos imigrantes não tem documentos de identidade e muito menos de residência permanente na África do Sul, situação que só por si lhes coloca em conflito com a lei.
Nem sabemos bem quantos são o total exatamente de moçambicanos que estão cá, mas no levantamento que fizemos junto às autoridades locais, ficamos a saber que nesta região da nossa cobertura, cerca de 108, alguns estão já condenados e outros aguardam o julgamento.
Que tipo de crimes terão cometido?
São crimes que se chamam comuns, furtos, roubos, assaltos, roubo de viatura, assalto a residências e roubo. Alguns também estão condenados por crimes económicos, fazem transações de artigos proibidos.
O cônsul Cristóvão Gemo disse que a maioria dos imigrantes moçambicanos nos Três Cabos trabalha na indústria de construção civil e outros em salões de beleza, hotelaria e em negócios informais. O cônsul afirmou que os seus conterrâneos andam longe do escritório do Estado moçambicano no Cabo, aproximando-se apenas em casos de infelicidade, ou seja, morte de familiar ou conhecido.
Eles aproximam-se ao consulado quando têm falecimento. Infelicidade. Essa é, infelizmente, a maior parte das vezes que os moçambicanos aparecem, quando têm esse tipo de problema. Nem quando têm problemas com a justiça aparecem. Aparecem mais quando há infelicidade, morre um compatriota e precisam de transladar. Então, há documentos que têm que ser tramitados através do consulado com as autoridades sul-africanas e moçambicanas para permitir a transladação.
As missões consulares de Moçambique na África do Sul ainda não emitem documentos de identidade, incluindo o passaporte nacional para imigrantes. Entretanto, na província do KwaZulu-Natal, região de Newcastle, 8 moçambicanos estão detidos por migração ilegal, aguardando deportação para Moçambique. Simeão Panguane, na África do Sul.
12 horas e 47 minutos, continuamos na emissão vespertina e agora vamos já ao Brasil. O futuro ministro da Justiça, Segurança Pública e Transparência, o juiz Sérgio Moro, afirma que tem recebido várias críticas e que por isso ainda não pediu exoneração do cargo em Curitiba. Numa entrevista que ele deu à televisão Globo, também fala da sua intenção de não se tornar político. Patrick Vaz.
Ele descartou candidatura pela corrida à presidência em 2022 por não se considerar político, mas cometeu um ato falho ao se classificar assim em um momento da entrevista.
Não, estou te falando aqui, não você. Eu não sou um político que desculpe, com todo respeito aos políticos, né? Existem bons e maus políticos, mas existem maus políticos que às vezes faltam com a verdade. Eu não estou faltando com a verdade.
O juiz ainda voltou a defender o afastamento de ministros investigados por corrupção.
Se a denúncia for consistente, sim. Eu acho que é uma falácia, muitas vezes, que se ouviu no passado. Ah, tem que esperar o trânsito em julgado. Defendo que, em caso de corrupção, se analise as provas e se faça um juízo de consistência, porque também existem acusações infundadas, as pessoas têm direito de defesa, mas é possível se analisar desde logo a robustez das provas e emitir um juízo de valor. Não precisa esperar as cortes de justiça.
Moro ainda afirmou que as minorias não vão perder direitos e que o governo vai ser rigoroso contra os crimes de ódio.
Eu acompanhei todo o processo eleitoral e eu nunca vi da parte do senhor presidente eleito uma proposta de cunho discriminatório em relação a essas minorias. E eu não imagino de qualquer forma que essas minorias estejam ameaçadas. O fato da pessoa ser heterossexual, homossexual, branco, negro, asiático, isso é absolutamente indiferente. E nada vai mudar. E não existe nenhuma perspectiva de nada que seja discriminatório a essas minorias. O governo tem que ter uma postura rigorosa contra crimes em geral, mas também em relação a crimes de ódio. Eu não poderia ingressar em qualquer governo se houvesse alguma sombra de suspeita.
Na entrevista, considerou razoável a afirmação de que uma pessoa de 16 a 18 anos já tem compreensão de que é errado matar. Ele também se posicionou sobre as regras atuais sobre o armamento no Brasil.
As regras atuais são muito restritivas para posse de arma em casa. Posse é a pessoa ter uma arma dentro de casa, não ela sair por aí passeando com a arma. E aí é porte, é diferente.
Repórter Patrick Vaz.
numa altura de elevada tensão, responsáveis dos Estados Unidos e da China encontraram-se em Washington no encontro com o secretário de Estado Mike Pompeo, a sublinhar que os Estados Unidos têm um relacionamento baseado na igualdade, a reciprocidade e o respeito. Este é um trabalho de Vitor Witt, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Mike Pompeo descreveu as conversações como tendo sido construtivas, reconhecendo, no entanto, a existência de diferenças significativas no domínio do Mar do Sul da China, de Taiwan, do comércio e das alegações de abusos dos direitos humanos. Falando através de um intérprete do ministro estrangeiro Yan Ji, referiu-se à presença nas ilhas contestadas do sul do Mar da China, insistindo que a política da China é de não confrontação, embora tenha o direito das instalações de defesa, no que acentuou ser o direito de território soberano. Os Estados Unidos consideram que as missões de navegação e os sobrevoos da região são legais e apropriados ao abrigo do direito internacional. Sobre Taiwan, o ministro da Defesa sublinhou que Pequim defenderá a qualquer custo o direito sobre a ilha. O diálogo teve por objetivo o encontro entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping, à armagem da cimeira do G20 a realizar no final deste mês na Argentina. Robert Manning, do Conselho do Atlântico, afirmou que o encontro constituiu a base para o relacionamento bilateral e na altura em que os dois sectores militares se encontram em proximidade no sul do Mar da China. Robert Manning considera que continua a suspeita entre as duas maiores economias do mundo. Na perspectiva da China, os Estados Unidos estejam preparados para aceitar a ascensão de Pequim, enquanto que Washington tenta perceber se a China está envolvida num comportamento complexo.
Na República Democrática do Congo, a coligação da oposição escolheu o empresário e deputado Martin Fayulu como seu candidato às eleições presidenciais de dezembro. A decisão foi tomada ontem em Genebra, numa reunião de líderes da oposição, entre os quais dois pesos pesados, o antigo vice-presidente Jean-Pierre Bemba e o antigo governador provincial Moïse Katumbi, ambos impedidos de concorrer pelas autoridades judiciais. Álvaro Lugero Andrade.
Martin Fayulu enfrentará o candidato do partido no poder, o Partido Popular pela Reconstrução e Democracia, Emmanuel Ramazani Shadari, na eleição que vai escolher o sucessor de Joseph Kabila no poder desde 2001, depois da morte do pai. Em julho, uma sondagem feita antes de Kabila anunciar que não seria candidato indicou que a oposição tinha 70% das intenções de voto, mas que o Partido Popular pela Reconstrução e Democracia no poder conta com importantes meios financeiros e institucionais para mudar o cenário. Observadores apontam que, apesar do desgaste de Kabila, a oposição continua fraca e dividida e até agora não conseguiu capitalizar os sentimentos dos congoleses. Nas suas primeiras declarações após a escolha, Martin Fayulu disse ter a certeza de que conseguirá tornar o país democrático, livre e independente. A escolha de Fayulu é vista por analistas como uma surpresa, em virtude de Félix Tshisekedi, filho do eterno líder da oposição Etienne Tshisekedi, ter sido amplamente considerado o favorito antes da decisão. Formado nos Estados Unidos e na França, Fayulu é um antigo executivo de empresas de petróleo e líder de um partido pequeno, chamado de Envolvimento para a Cidadania e Desenvolvimento. As eleições de 23 de dezembro são consideradas cruciais para o futuro da República Democrática do Congo, país rico em minerais que nunca teve uma transição pacífica de poder desde que se tornou independente da Bélgica em 1960. Vários proeminentes líderes da oposição, incluindo o ex-vice-presidente Jean-Pierre Bemba e o empresário milionário Moïse Katumbi, foram impedidos pelas autoridades de concorrer, decisões que a oposição acusou de serem politicamente motivadas.
E agora, na parte final, o João Santa Rita e o desporto.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano para vermos aqui algumas estatísticas da vitória do Esperance na Liga dos Campeões de África. Foi na sexta-feira, quando o Esperance bateu o Al Ahly por 3-0 na segunda mão da final. Havia perdido a primeira mão por 3-1, portanto bastava-lhe 2-0 para vencer. Marcou mais um para dar segurança. Estivemos a ver as estatísticas. O domínio do Esperance de posse de bola foi de 60,5%. O Esperance fez um total de 452 passes contra 297 do Al Ahly. 81% dos passes do Esperance tiveram sucesso contra 62% do Al Ahly. Remates à baliza, 13 do Esperance, o Al Ahly só fez um. Portanto, as estatísticas a confiarem a superioridade do Esperance, que, recorde-se, eliminou nas meias finais o 1 de agosto de Angola. Estatísticas, às vezes, no futebol não querem dizer nada, mas neste caso foi o Esperance quem dominou e quem ganhou. Agora aguardamos pela final da Taça das Confederações, que põe frente a frente o Raja Casablanca de Marrocos, foi o campeão africano o ano passado, contra o Vita da República Democrática do Congo. Primeira mão é a 23 de novembro, em Casablanca. Segunda mão, no último dia de novembro. Vamos agora para a Europa e começamos em Portugal, onde o Porto se isolou no comando depois de derrotar o Braga por 1-0. Sporting está agora em segundo lugar com menos 2 pontos que o Porto. O Braga está em terceira, 3 pontos do líder. Benfica em quarto, a 4 pontos do Porto. O Benfica vinha de 2 derrotas consecutivas no campeonato e também de outros 2 jogos na Liga dos Campeões sem ganhar, mas ontem foi ao campo do Tondela ganhar por 3-1. Rui Vitória é o treinador do Benfica.
As competências estão cá. É evidente que este momento, todos assumimos que não foi um momento fácil, mas que também vai passar naturalmente. E hoje era fundamental ganhar e ganhámos. Passámos esta fase menos boa, naturalmente. Eu tenho a consciência que as fases das equipas são assim. Se calhar aconteceu a nossa aqui, há de acontecer a outras equipas noutros momentos e noutros países a mesma coisa. Portanto, é perfeitamente normal. Quando eu digo normal, acontecer. Não queremos, mas isto acontece.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, na vizinha Espanha. Aí é que o campeonato está bem renhido também. Barcelona perde pontos quando menos espera. Messi regressou, marcou 2 golos, mas ontem o Barça perdeu em casa com o Betis 4-3. Um frango de Ter Stegen, mas Barcelona na primeira parte muito, muito mal. Defesa cheia de buracos durante o jogo todo. Barça terminou o jogo com 10 jogadores por expulsão da Rakitic. Sevilha ganhou 2-1 ao Espanhol e o campeonato, como dissemos, está muito renhido. Barcelona está no topo com apenas mais 1 ponto que o Sevilha, Atlético Madrid e Alavés, mais 3 que o Espanhol e mais 4 que o Real Madrid em sexto, que ontem bateu o Celta por 4-2. O treinador interino Santiago Solari é agora treinador permanente. Vai ser o novo Zidane ou o quê? Vamos a ver. Em Inglaterra, Manchester City soma e segue 3-1 ao Manchester United. City tem mais 2 pontos que o Liverpool e agora mais 4 que o Chelsea, que empatou este fim de semana. Em Itália, tudo na mesma. Juventus e Napoli ganharam. Juventus está no topo com mais 6 pontos que o Napoli. É a história do costume. Na Alemanha, o campeão, o Bayern, esse é que vai muito mal. Perdeu com o Borussia Dortmund por 3-2. Borussia Dortmund comanda com 4 pontos de vantagem sobre outro Borussia, o Mönchengladbach. Bayern está em quinto lugar, a 7 pontos do líder.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E no final, uma breve resenha da imprensa americana. Trump volta a exigir a recontagem de votos na Flórida, titula o Washington Post. O artigo cita o presidente como sustentando que as eleições para o Senado e governador devem ser atribuídas a republicanos. O principal destaque do New York Times apresenta novas imagens de satélite exibindo 16 bases de mísseis balísticos norte-coreanos, sugerindo um aumento significativo deste arsenal. Este matutino destaca que muitas pessoas que fugiam dos incêndios florestais na Califórnia ficaram parados nas estradas. Ponto final, a segunda parte da emissão vespertina. Também termina a nossa transmissão em Onda Média. Amigos, fiquem com Paulo Oliveira para a terceira e última página desta emissão vespertina. Um grande abraço do Amaís Miguel e boa semana.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet, na voaportugues.com, ou através do telemóvel em voaportugues, e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584. 13:33 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 9 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Wagner Robert. Temas do dia, pelo menos 29 pessoas morreram e 228 estão dadas como desaparecidas num dos incêndios no estado da Califórnia. O presidente Trump voltou a criticar os europeus pelos gastos na defesa. 12 de novembro de 2018, segunda-feira, estaremos com o Top Ten. Teremos um resumo de notícias. Boa noite uma vez mais. A União Europeia quer ajudar Moçambique a esclarecer e a combater os ataques armados que ocorrem em alguns distritos da província norte na linha de Cabo Delgado, atribuídos a fundamentalistas islâmicos. Entretanto, a comunidade islâmica de Moçambique sai à rua, no domingo, para dizer que nada tem a ver com os ataques, como nos refere o Ramos Miguel.
A comunidade islâmica de Moçambique saiu à rua este domingo para dizer que nada tem a ver com esses ataques. Pelo menos 90 pessoas morreram e centenas de habitações foram incendiadas desde o início, há cerca de um ano, dos ataques aos distritos de Mocimba da Praia, Macomia e Palma, no norte de Cabo Delgado. É uma situação de terror que está a se registrar naquela província, considerou o embaixador da União Europeia em Moçambique, António Sanches.
Para terminar com este fenómeno, a União Europeia é um parceiro de longa data de Moçambique, portanto, se podemos ajudar a conhecer melhor todo este fenómeno, vamos a contribuir com aquilo que possa nos ser demandado.
Aquele diplomata não deu detalhes sobre o papel da União Europeia no combate aos atacantes armados, cuja origem e objetivos ainda não são conhecidos, havendo, contudo, que uns consideram fundamentalistas islâmicos. Entretanto, este domingo, a comunidade islâmica moçambicana saiu à rua para negar qualquer relação com os atacantes.
Os muçulmanos estão pela paz, a religião islâmica significa paz. Embora que estamos a ser conotados como terroristas, como temos o caso do Cabo Delgado, dizem que os muçulmanos o que estão a fazer lá. Os muçulmanos, isso tem muito a ver. Eu sou muçulmano, há muitos muçulmanos, a maioria dos moçambicanos são muçulmanos, especialmente do norte do país. Essa gente está pela paz, não pela violência, nem pelo terrorismo.
Abdul Rashid Ismael, presidente da comunidade islâmica de Moçambique, para quem o país não quer mais guerras.
Já passamos pela guerra, já vimos pós-independência outra guerra, então são guerras acima de guerras que nós vimos. E nós queremos uma paz duradoura, nós queremos uma paz que permaneça nas nossas vidas, que não afeta a nossa população.
Para alguns analistas, a violência em alguns distritos de Cabo Delgado resulta da ausência de políticas redistributivas e de violação dos direitos humanos em comunidades onde se desenvolvem projetos de exploração de recursos naturais. Académica Leonida Sanveca.
Temos problemas de reassentamentos populacionais, sobretudo como resultado dos grandes investimentos, megaprojetos da indústria extrativa. Questões ligadas à promoção de um desenvolvimento econômico justo e sustentável.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. A eurodeputada portuguesa Ana Gomes disse que o governo angolano pode pedir para reaver dinheiro que, segundo isto, foi roubado ao Estado. Diz mesmo que há um mecanismo internacional para isso e o governo pode também pedir diretamente aos governos com quem tem relacionamento. Ana Gomes foi frontal nas acusações que fez em Luanda, na terceira conferência sobre transparência, boa governação e cidadania em Angola, mencionando mesmo o nome da filha do antigo presidente. Detalhes aqui com o Manuel José.
A eurodeputada diz que, por via de um mecanismo internacional com o respaldo das Nações Unidas, o governo angolano poderá pôr mão ao capital que foi retirado do país de forma ilícita. Basta para tal o executivo pedir.
Chama-se UNICRI, Instituto Interregional de Pesquisa,
contra o crime e pela justiça, tem, portanto, gente que neste momento já conseguiu ajudar os governos da Tunísia e do Egito a recuperarem milhões. Este instituto, que trabalha das Nações Unidas, fundado em Turim, diretamente relacionado com este Departamento das Nações Unidas, está lá e pode ser posto ao serviço das autoridades angolanas se as autoridades angolanas pedirem o seu apoio.
Ana Gomes aponta um caso em concreto na Bélgica.
É um caso em que o fisco belga procura obter de um consórcio do Centro de Diamantes belgas o pagamento de impostos, qualquer coisa com 7 mil milhões de euros. Segundo uma fonte fundamental ligada ao processo, diz 90% desse dinheiro é angolano. É dinheiro que foi roubado de Angola pela senhora Dona Isabel dos Santos no esquema que ela engendrou com a Escorpia Sodiano e uns parceiros Leve Leve F, com a Omega Diamond, para pôr os diamantes no Dubai primeiro, circundar o processo Kimberley, certificação de diamantes, e depois vendê-los pelo preço normal do mercado, na Bélgica, com ela a empochar o dinheiro. O processo soube-se porque lá os sócios se zangaram, e o fisco belga, portanto, interveio.
Gomes indaga-se sobre as razões da não reivindicação do Estado angolano. A também militante do Partido Socialista de Portugal entende que, na sua terra, também há ativos que podem ser recuperados pelas autoridades angolanas.
E por que carga d'água é que as participações que, por exemplo, vários indivíduos, a senhora Isabel dos Santos, mas outros indivíduos angolanos da cleptocracia, trio metralha, que toda a gente conhece aqui em Angola, não é? Que desgovernou Angola nos últimos anos. Porquê é que eles hão de ser os titulares das participações, por exemplo, na GAP, na NOS, na EFASEC, por exemplo, tantas outras coisas? Porquê é que essas participações vão-nos continuar lá em nome deles? O presidente João Lourenço vai em breve a Lisboa. É uma boa oportunidade para o presidente João Lourenço pedir ao governo português apoio para que esses ativos que lá estão, que são angolanos, mas não são do senhor A, ou da senhora B, ou do senhor C, são do Estado angolano. E é para a totalidade do Estado angolano que eles têm de passar.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E desde Washington, a economia com o Álvaro Lugério Darat.
E nesta segunda-feira começamos a nossa revista económica com a inflação que está a descer em Moçambique, de acordo com o boletim sobre o Índice de Preços ao Consumidor relativo a outubro, publicado hoje pelo Instituto Nacional de Estatística. A inflação média de 12 meses encontra-se agora em 4,31%, uma descida de 0,28 pontos percentuais relativamente a 4,59% em setembro. A inflação homóloga em outubro foi de 4,75%, quando em setembro tinha sido de 4,89%. Ainda de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, a inflação mensal foi residual de apenas 0,07% e a cair desde agosto, com a inflação acumulada desde janeiro a situar-se em 2,87%. A moeda angolana apreciou-se hoje ligeiramente face à europeia e à norte-americana, ao ser transacionada a 352,084 kwanzas o euro, enquanto o dólar foi a 310,425 kwanzas, de acordo com o Banco Nacional de Angola. Trata-se da terceira vez não consecutiva que o kwanza se aprecia frente ao euro e ao dólar em duas semanas, embora a moeda angolana já se tenha depreciado desde janeiro deste ano 47,34% face ao euro e 44,55% em relação ao dólar. A 22ª edição da Feira Internacional de Cabo Verde, que arranca na quarta-feira na cidade da Praia, vai contar com um total de 220 stands, 130 empresas de Cabo Verde, Portugal, Brasil e Espanha. Há um aumento de 10% em relação ao ano anterior, tendo ficado na lista de espera um grupo de cerca de 20 empresas que a organização não conseguiu entregar por falta de capacidade. O ministro da Energia da Arábia Saudita, Khaled Al-Falih, revelou hoje que uma análise técnica mostrou a necessidade de reduzir a produção mundial de petróleo em 1 milhão de barris por dia para equilibrar o mercado. O governante adiantou que houve um acumular de estoques e que os 25 países produtores não permitirão que isso continue. Entretanto, o barril de petróleo Brent, para entrega em janeiro, abriu nesta segunda-feira em alta no mercado de futuros de Londres, cotado a 71,50 dólares, uma variação de 1,9% em relação ao fecho da passada sexta-feira.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América. A partir de Washington, D.C., as mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Deste lado, Ana, estamos, Maira de La Salete,
Ana Guedes, e do outro lado está o DJ UPS. Hey yo, look like I'm going for a swim. Dunk on them, now I'm swinging off the rim. Ain't coming off the bench while I'm coming off the court fully drenched. Here goes some haterade, get your thirst quenched. Style doing them in this Burberry trench. These birds copy every word, every inch. But gang gang got the hammer. E a mulher dos bifes, Mayra, Nicki Minaj, é que se trata, tornou-se a primeira mulher a atingir 100 aparições na tabela da Billboard Hot 100.
Yeah. O mais impressionante, Ana, é que ela lançou os singles que lhe colocaram na tabela das 100 mais quentes dos Estados Unidos em menos de uma década.
A primeira vez que a rapper de Queens apareceu nesta tabela americana foi em 2010, portanto já levam 8 anos. Minaj celebra esse feito e dois prémios da MTV Europa esta semana, melhor hip-hop e melhor estilo.
Vamos continuar a ouvir Chun-Li de Nicki Minaj. I went and copped the chopsticks, put it in my bun just to pop. I'm always in the top, box seats, the gossip. How many of them could have did it with finesse? Now everybody like she really is the best. You played checkers, couldn't beat me playing chess. Now I'm about to turn around and beat my chest. Just King Kong, yes, it's King Kong. Just King Kong, this is King Kong. Chinese ink gone, Siamese link gone. Call me Chu-Chain. Me gustan boricua, me gustan cubana. Me gusta el acento de la colombiana. Dominicana. Lo rico que me chica venezolana. Andamos ping ping. Billetes de 100 en el maletín. Que retumbe el bajo y Valentín. Yeah. Aquí prohibido mal, dile Charitín. Que per pico le tengo claritín. Yo llego a la disco y se forma el motín. Ah, Ana, I like it like that. Não querendo provocar ninguém.
Nem a mim, né?
Juro.
Nem a mim, juro. Claro que não. Mas aquela do King Kong da Nicki Minaj deve ser por causa da Cardi B. Mas ainda vamos entrar nestes bifes.
E ela falar em finesse, não é? Portanto, misturar aqui Nicki Minaj e Cardi B é um risco, mas correu bem.
Exatamente, porque elas as duas continuam a ter os seus bifes, mas isso à parte, a vida até lhes corre muito bem.
É, a Cardi B também ganhou um prémio da MTV Europa, foi considerada a artista revelação de 2018.
E agora temos uma nova marca de esportes. Alguém ouviu falar da Cardi Bock? É o quê?
Ana, é a junção entre Cardi B e Reebok. Uma parceria que já é oficial e que vai render tanto à rapper do Bronx como à marca desportiva muito dinheirinho.
Também poderia haver Ana Bock.
Ana Bock, não era? E Mayra Nike.
Mayra Nike. E só mais uma curiosidade. Alguém sabia que o nome verdadeiro de Cardi B é Belcalis Almanzar?
Nem? Eu adoro ir ver estas coisas. Uma vez por semana, Ana, vamos ter um nome especial.
Forget my past.
Oh yeah! Ana, isto aqui, pá. Spice Girls estão de volta, mas só para o Reino Unido.
E há uma digressão britânica de 2019, anunciaram isso num vídeo, contudo sem a Victoria Beckham. E estamos a ouvir Wannabe das Spice Girls.
Rihanna
enviou uma carta ao presidente Donald Trump a dizer legalmente que ele tem que parar de tocar a sua música Don't Stop the Music nos seus comícios. Eu acho que ela não vai tocar muito mais porque já ele acha que agora não vai fazer comícios tão depressa.
Acha? Pronto. Vamos ver,
eu
não é?
Acho que sim.
Mas pronto, ficou o recado. O Trump usou esta música que nós estamos a ouvir, Don't Stop the Music, num comício no Tennessee. E quando Rihanna soube, através de um tweet de quem? De quem?
Um jornalista do Washington Post respondeu que isso não voltaria a acontecer.
Rihanna junta-se a Pharrell e ao património de Prince, que recentemente avisaram a administração Trump para não usar as suas músicas nesses comícios.
E a Ariana Grande acabou de lançar esta música que fala de quatro dos seus ex-namorados.
Ana, esta música chama-se Thank You Next e a letra da música fala dos seus ex-namorados, que são...
Big Sean, Ricky Alvarez, Mac Miller, Pete Davidson, e quer dizer Thank You Next, quer dizer obrigado, próximo.
Exatamente, venha ao próximo. A fila anda. Calling, and your check was Este é o Top 10 americano da Voz da América e, Ana, isto é um hype song?
Exatamente, diz ali o nosso DJ UPS que estava para ali a dançar Mobamba, Chequess. E podem fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Nós chegamos à tua música favorita. Não esqueças, o nosso WhatsApp é mais um 908-652-4584.
Esta é música fresca na tabela Mobamba da Chequess. Esta é a tabela das mais ouvidas esta semana nos Estados Unidos. E este rapper é de Nova York e está em décimo lugar. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck them all. And then I got you off your knees. Put you right back on your feet. Just so you could take it.
E a nono está outra música nova, é Without Me, de Halsey. A cantora acabou a sua relação de novo com o rapper G's e a revista Cosmopolitan escreve que Halsey poderá estar de caso com outro cantor, John Mayer.
Isto tudo porque eles têm trocado tweets bastante engraçados, Ana, eu li. E são sobre um batom de Yves Saint Laurent. Ana, devia ver. Mandas-me o teu número, mandas-me o número, mandas-me uma mensagem, mandas-me uma música.
E pronto, é. Eu não sei se o G está lá muito satisfeito, mas pronto. Namoro com John Mayer. Vamos continuar a ouvir então o Without Me de Halsey. Vibes galore, cute, they all on us. I'm from Atlanta, where young runs. I know they hating on me, but I don't read comments. Whenever I tell her to come, she come. Whenever it's smoke, we ain't running. Drip too hard, don't stand too close. You gon' fuck around and drown. Off this way, doing all these shows. I've been on the road, I don't care where I go, long as I get paid.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram.
Oitavo lugar está Drip Too Hard, a música de Lil Baby. Guna mantém a posição da semana passada.
Estamos a ouvir o Top 10 americano. Nós somos...
Ana Guedes.
Mayra de La Salette.
DJ UPS do outro lado. E em sétimo lugar está quem?
Young Blood, Ana.
Dos 5 Seconds of Summer, que já está desapareceu. Não há verão para
ninguém.
É verdade,
já não há verão. E eu estou sempre a pensar isto, 5 Seconds of Summer, lembra-me os 5 Seconds to Mars.
Ah, exatamente, exatamente.
Isto é mesmo só para nos baralhar.
Yeah, mas este é os 5 Seconds of Summer com Young Blood.
Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. You pushing, I'm pulling away from you. I giving, you take. Young blood, see you want me,
da Voz da América. Nós tocamos música pedida por ti, via o pedido para WhatsApp, mais um 908-652-4584.
Em quinto lugar, continua uma música que não sai das 10 mais ouvidas há mesmo, mesmo muito tempo.
Ainda bem, Better Now. Post Malone desceu uma posição. Better Now.
Everything came second to the band song. You're not even speaking to my friends, no. You know all my uncles and my aunts, though. 20 candles blow 'em out and open your eyes. We were looking forward to the rest of our lives. Used to keep my picture posted by your bedside. Now I see you dress up with the socks you don't like. And I'm rolling, 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 rolling with my brothers like it's Johnny's Johnny. Drinking Henny and I'm trying to forget, but I can't get it out of my head. You probably think that you are better now.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. A boa também está nas redes sociais, Ana.
Facebook, Instagram e Twitter.
O quarto lugar é uma descida. Lucid Dreams de Juice WRLD.
E uma das poucas subidas desta semana é Happier, a música de Marshmello e Bastille.
Happier está em terceiro lugar.
Treat me like I'm Uncle Lou. Have to slot the top off, it's just a roof. She said, where we going? I set the moon. We ain't even make it to the room. She thought it was the ocean, it's just a pool. Now I gotta open, it's just a ghost. Who put the... Together, I'm the glue.
So and sad.
Shorty face, Tommy out the blue.
So and sad.
You play it with Keith.
So and sad. So and sad.
Don't play it with Keith.
Yeah! Ana, que acabamos de ouvir aqui um senhor.
Travis Scott.
Exatamente.
Sicomote, não é das minhas mais favoritas, tenho
não,
a dizer.
Mas, eu...
mas conseguiu manter o segundo lugar desde a semana passada, não
é? É, sabe como é que é? Ele tem o Drake nesta música, não é?
Mas o Drake desapareceu.
Ana, isto significa o quê?
Estamos quase a despedir, estamos em primeiro lugar e estamos com os Maroon 5 e a Cardi B.
É, Girls Like You está há 7 semanas no primeiro lugar. Ana, nós vamos então despedir-nos a sério.
Até para a semana com a Cardi B, os Maroon 5 e Girls Like You.
Até para as
amigas como tu.
Passagem para o resumo de notícias de segunda-feira, 12 de novembro de 2018. Pelo menos 29 pessoas morreram e 228 estão dadas como desaparecidas num dos incêndios que estão a devastar várias zonas no estado da Califórnia. O incêndio ao norte da capital Sacramento destruiu cerca de 6.600 edifícios e é considerado o incêndio mais destrutivo da história do estado. Um porta-voz disse que a maior parte das vítimas foram encontradas dentro ou perto dos seus carros. A súbita evacuação causou engarrafamentos nas estradas, forçando algumas pessoas a fugir a pé. As autoridades ordenaram, entretanto, a evacuação de 93 mil habitantes da cidade de Chico. Outros dois incêndios no sul da Califórnia provocaram 2 mortes e ameaçam 75 mil casas no condado de Ventura, a noroeste de Los Angeles. As autoridades ordenaram a evacuação de 3/4 da população de Thousand Oaks, onde, recordamos, na semana passada, 12 pessoas foram mortas a tiro num bar. O presidente dos Estados Unidos, acabado de regressar das celebrações do fim da Primeira Guerra Mundial na Europa, voltou a criticar os países europeus pelos gastos na defesa e excedente comercial com os Estados Unidos. Numa série de tweets, Trump disse ter alcançado muito sucesso na sua visita, acrescentando, contudo, que nunca é fácil levantar a questão de que os Estados Unidos não são tratados com justiça na questão militar e no comércio. Trump afirmou que os Estados Unidos pagam milhares de milhões de dólares na proteção militar da Europa, em troca de perderem milhares de milhões no comércio com esses países. A Agência Nuclear da Organização das Nações Unidas confirma que o Irão continua a respeitar o acordo nuclear de 2015, mesmo com as novas sanções norte-americanas, como entanto podem colocar em dúvida a continuidade do entendimento entre Teherão e 5 potências mundiais. A preocupação está no relatório trimestral da Agência Internacional de Energia Atómica, divulgado hoje, que destaca o fato de os países europeus continuarem engajados no acordo que tentam salvar. Enquanto isto, especialistas advertem que as sanções americanas poderão levar o Irão a também deixar o acordo ou a encontrar formas de o contornar por colocarem muita pressão sobre a economia do país. Na República Democrática de Congo, a coligação da oposição escolheu o empresário e deputado Martin Fayulu como seu candidato às eleições presidenciais de dezembro. Ouvintes, a emissão da Voz da América de segunda-feira, 12 de novembro de 2018, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos, muito boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.